Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Um sinal contra casos de violência a mulheres.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que cria o programa Sinal Vermelho. Gabriela Noronha.
A mulher vítima de agressões desenha um X na palma da mão como pedido de socorro. A intenção é que os atendentes de estabelecimentos comerciais acionem as autoridades policiais ao visualizarem o símbolo.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Uma doença silenciosa que pode matar.
No Dia Mundial de Combate à Hepatite, vamos falar da campanha do governo contra essa doença que tem diagnóstico e tratamento de graça no SUS. Luana Karen.
Diagnóstico precoce amplia a eficácia do tratamento.
Ministério da Saúde prevê vacinar adolescentes contra a Covid-19 a partir de setembro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Muitos brasileiros já sabem, uma mulher que chega a algum estabelecimento comercial com um desenho de um X vermelho na palma da mão está pedindo socorro.
A ação faz parte da campanha Sinal Vermelho, lançada por órgãos da Justiça e que hoje virou lei.
A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro pretende dar mais força para a campanha.
A nova lei traz ainda novidades, como a inclusão no Código Penal do crime de violência psicológica contra a mulher.
Dos momentos de terror vividos em casa com o marido há 11 anos, Eva Silva ainda lembra bem.
Era violência, ele tentava me enforcar, pegava travesseiro, colocava no meu rosto e eu grávida. Eu já acionei o corpo de bombeiro, ele desligava.
A comerciária conta que foram meses de agressões, ameaças. Ela perdeu um filho, um emprego e só não perdeu a vida porque teve forças para buscar ajuda e denunciar.
Eu aconselho a essas mulheres que sofrem violência doméstica, que não fiquem caladas, que elas abram a boca, vão procurar os seus direitos, que saiam, né? Saia fora enquanto há tempo.
Só em 2020, mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100. Mas a pandemia aproximou, em vários casos, as mulheres de seus agressores e dificultou ainda mais a possibilidade de denúncia. Muitas são impedidas pelo agressor de pegar no celular e precisam encontrar um outro jeito de pedir socorro. Para ajudar mulheres nessa situação, uma lei sancionada nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, instituiu o programa Sinal Vermelho, já utilizado por alguns estabelecimentos comerciais. Por meio dele, a mulher vítima de agressões desenha um X na palma da mão e mostra para funcionários desses locais como pedido de socorro. A intenção é que os atendentes acionem as autoridades policiais ao visualizarem o símbolo. A ministra da Secretaria-Geral do Governo, Flávia Arruda, falou da importância da lei.
Ações como essa salvam vidas, salvam famílias e nós não podemos esquecer desse propósito. Quem defende, quem protege a mulher, protege a família como um todo.
A nova lei também prevê a realização de uma campanha de divulgação para informar a população sobre o significado do código do sinal vermelho, de maneira a torná-lo facilmente reconhecível. E segundo a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, isso já está acontecendo.
É uma campanha, uma lei que já pegou. Eu estive num evento recentemente com crianças. As crianças encenaram uma peça em que era uma menina com um X na mão e no final ela era protegida. As crianças estão fazendo X na mão, estão falando do X. Então é uma lei que está sendo sancionada, mas que já pegou no Brasil.
A norma tipifica no Código Penal o crime de violência psicológica e modifica um artigo da Lei Maria da Penha. Determina que o agressor será afastado imediatamente do lar ou do local de convivência com a vítima na existência de risco à vida ou à integridade física da mulher ou de seus dependentes. O texto prevê ainda pena de reclusão para o crime de lesão corporal cometido contra a mulher. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
O
Hoje é o Dia Mundial de Combate à Hepatite.
A doença, que possui vários tipos, é causada por vírus e pode ser transmitida pelo sangue, relações sexuais ou ingestão de água e alimentos contaminados, por exemplo.
E o Ministério da Saúde está realizando, em julho, o Julho Amarelo, campanha de combate à prevenção às hepatites.
O Sistema Único de Saúde oferece vacinas e todo o tratamento.
Entre 2020 e 2021, o Ministério da Saúde investiu mais de 366 milhões de reais na compra de insumos, testes, medicamentos e serviços para o enfrentamento das hepatites.
Foram mais de 22 milhões de remédios distribuídos a 60 mil pacientes.
O Julho Amarelo é um mês de luta contra as hepatites virais, que podem ser transmitidas pelo contato com sangue contaminado. Além de relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de objetos como seringas, lâminas de barbear e alicates de unha podem abrir o caminho para a doença. Lilian Mendes Atik é proprietária de um salão de beleza em Brasília. Ela conta que toma todos os cuidados para evitar contaminação.
A gente usa material totalmente esterilizado. O que não é esterilizado, autoclavado, ele é 100% descartável, né? Uso único e vai pro lixo. Tem que ser assim, né? Se cuidar, ficar bonita sem se expor, né? Sem ter risco.
Outra forma de transmissão da doença é a ingestão de água ou alimentos contaminados, no caso da hepatite A, principalmente em locais com saneamento básico precário. Nem sempre as hepatites virais apresentam sintomas. Quando eles aparecem, são na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Ana Cristina Ferreira, coordenadora geral de vigilância de HIV/AIDS e das hepatites virais do Ministério da Saúde, explica que o diagnóstico precoce amplia a eficácia do tratamento.
Importante reiterar o quanto essa prevenção, ela deve ser diária, né? Nós estamos aqui no Julho Amarelo e ele acaba sendo um lembrete, né, para a gente olhar sempre para as hepatites, a prevenção que a gente precisa ter, tanto na vacinação quanto na prevenção em si, né, nas estratégias de prevenção.
No Brasil, as hepatites virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Contra as hepatites A e B, existe vacina de graça no SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo Ana Mônica de Mello, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, é importante não esquecer de completar o ciclo de imunização, que é feito em 3 doses.
Porque a gente já está vendo a dificuldade da segunda dose da Covid. Para hepatite é mais complexo ainda, porque são 3 doses. Não precisa ser jovenzinho para fazer a vacina. Qualquer um de nós pode.
O SUS oferece tratamento para todos os tipos e estágios de hepatite. A recomendação é que toda pessoa com mais de 45 anos faça o teste para saber se tem a doença. O exame é feito de graça em qualquer posto de saúde do país. Reportagem Luana Karen.
Adolescentes podem começar a ser vacinados contra a Covid-19 a partir de setembro.
A previsão é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Ele afirma que até setembro, todos os brasileiros acima de 18 anos devem ter recebido pelo menos a primeira dose.
Os adolescentes entre 12 e 17 anos devem começar a receber a vacina contra a Covid-19 depois que o Ministério da Saúde distribuir doses suficientes para imunizar toda a população adulta com pelo menos a primeira dose. A prioridade vai ser para os adolescentes que apresentam comorbidades. A decisão foi tomada em conjunto com os secretários de saúde de estados e municípios. O ministro Marcelo Queiroga afirma que, considerando o ritmo atual de distribuição de vacinas, a inclusão dos adolescentes na campanha de vacinação deve ocorrer a partir de setembro.
A nossa expectativa é atingir essa população acima de 18 anos vacinada até o final de agosto, começo de setembro. A partir daí, nós vamos discutir os abaixo de 18 anos, né, que são os adolescentes, onde há uma evidências científicas, ou seja, as decisões são tomadas com base nas evidências científicas, com base no momento epidemiológico que vivemos e da posição do PNI, com apoio da Câmara Técnica Assessora e do Comitê Gestor Tripartite.
Marcelo Queiroga afirmou ainda que depois que todos os adultos tiverem recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o Ministério da Saúde estuda também reduzir o intervalo entre as 2 doses do imunizante Pfizer. Reportagem Eduardo Biagini.
O Brasil alcançou mais de 136 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 97 milhões e 600 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou a dose única, quase 39 milhões de brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e Distrito Federal mais de 175 milhões e 800 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai analisar mais um remédio para verificar a possibilidade de aplicação no tratamento contra a Covid-19.
A solicitação para uso emergencial do medicamento foi feita pela Pfizer. O remédio, produzido pelo laboratório, é usado no tratamento de artrites e colite ulcerosa.
Depois de receber todas as informações sobre o medicamento, a Anvisa tem 30 dias para concluir a análise.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
553.179 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 18.530.306 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.797.086.
Beneficiários nascidos em outubro receberam hoje a quarta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a quarta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final 8.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Um novo programa social vai ser anunciado pelo governo nas próximas semanas.
O programa vai fortalecer o Bolsa Família. O valor do benefício vai ser de R$ 300 e o número de beneficiários vai ser ampliado, chegando a 17 milhões de famílias.
De acordo com o ministro da Cidadania, João Roma, o novo programa também vai reestruturar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e a ideia é dar condições para melhorar a vida das populações mais vulneráveis.
Fortalecer, né, os programas de transferência de renda do governo, para que isso passe a ser uma ferramenta para que a população em situação de vulnerabilidade encontre não apenas, né, uma teia de proteção pelo seu estado social, mas também utilize, né, através desse programa com maior eficácia o seu avanço na qualidade de vida, né, na sua condição social.
A proposta do novo programa vai ser enviada ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória. E os pagamentos, segundo o ministro da Cidadania, começam em novembro, após o fim do auxílio emergencial.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa vai respeitar a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos do governo.
Energia elétrica para moradores de áreas isoladas?
Você vai ouvir daqui a pouco que o projeto Ilumina Pantanal avança e passa a beneficiar mais famílias da região.
O presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério do Trabalho e Previdência.
Quem assume a pasta é Onyx Lorenzoni, que estava na Secretaria-Geral da Presidência da República.
Em seu lugar na Secretaria, assume o general Luiz Eduardo Ramos, que era ministro-chefe da Casa Civil.
E o senador Ciro Nogueira assume a Casa Civil, responsável pela articulação entre os ministérios e também com o Congresso Nacional.
A reforma ministerial anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada foi oficializada hoje em publicações no Diário Oficial.
Mais energia para o país e assim contribuir neste momento em que os reservatórios das hidrelétricas estão baixos por conta da seca.
Esse é o objetivo de uma usina termoelétrica que foi reativada no Mato Grosso do Sul.
Movida a gás natural, a usina estava parada há 4 anos e agora volta a funcionar em plena operação.
A reativação da usina termoelétrica William Arjona vai ampliar a matriz energética brasileira. A usina movida a gás natural tem 190 megawatts de capacidade, o suficiente para atender mais da metade da população de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde está situada. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a retomada da termoelétrica é resultado de um esforço conjunto e vai contribuir com o país nesse momento de seca.
Essa usina termoelétrica, tão importante para o sistema nacional, uma usina que estava parada desde 2017 e que, num esforço do governo federal, junto com o Congresso Nacional, criar um ambiente para que esse empreendimento aqui voltasse a operar nesse momento tão importante para o setor elétrico, para o sistema interligado nacional.
Segundo o ministro Bento Albuquerque, algumas iniciativas permitiram a reativação da usina William a Jona, como, por exemplo, o marco legal do gás natural sancionado este ano, que reforça a competitividade desse tipo de energia no mercado. Para Luiz Fernando Viana, presidente do grupo responsável pela usina, a reativação vai contribuir para que o Brasil atravesse a crise energética.
Vimos que haveria necessidade de colocar a usina em operação, dar a nossa contribuição para que a crise hídrica fosse minimizada.
O sócio fundador da empresa, Ricardo Lisboa, garantiu que a ideia é modernizar a usina e também participar de leilões para ampliar ainda mais a oferta de energia.
A gente pensa em melhorar a eficiência dela, modernizar, seja fechando o ciclo da usina, seja trazendo novas turbinas mais eficientes. E a gente planeja, em breve, participar dos novos leilões de energia.
O governo brasileiro avança em alternativas para a geração de energia. Só no estado do Mato Grosso do Sul estão em implantação 22 empreendimentos que devem adicionar cerca de 1.000 megawatts na matriz elétrica brasileira e gerar cerca de 15 mil empregos. Reportagem Cleide Lopes.
Um banho de chuveiro quentinho, geladeira funcionando para conservar os alimentos. Quem mora na cidade está tão acostumado com isso que muitas vezes não pensa no valor que tudo isso tem.
Já para quem mora no interior, a chegada da energia elétrica inaugura uma mudança na vida e nas atividades do dia a dia.
É o que nós vamos ouvir agora na reportagem sobre o projeto Ilumina Pantanal, que vai levar energia solar a mais de 2.000 famílias que vivem em regiões isoladas da região.
Qualidade de vida e cidadania foi o que a chegada da energia elétrica trouxe para o pantaneiro Armando Arruda Lacerda, dono do Porto São Pedro, um dos principais embarcadores de gado do Paiaguás, em Corumbá, interior do Mato Grosso do Sul.
É uma coisa, a geladeira funcionando 24 horas, antes eu tinha que tocar um gerador, a gasolina, óleo diesel, entendeu? Que vivia pifando, eu tenho dezenas de geradores velhos aí, era um desespero, agora nós temos a estabilidade da energia. É aquilo que na cidade ninguém dá valor. Aqui nós damos muito valor. É uma coisa importantíssima, né? É um resgate da nossa dignidade cidadã.
A propriedade de seu Armando é uma das que já contam com placas de energia solar do projeto Ilumina Pantanal, lançado em março pelo governo federal. Ao todo, 2.090 famílias de regiões isoladas do Pantanal vão receber energia elétrica por meio da parceria do Ministério de Minas e Energia com o governo estadual e companhia local de distribuição, um investimento de cerca de 130 milhões de reais. Nesta quarta-feira, o ministro Bento Albuquerque visitou Ribeirinhos, beneficiários do programa, e testemunhou o impacto que ele traz na vida dessas pessoas.
Um programa de inclusão social tão importante para essas localidades que estão isoladas, para que eles tenham possibilidade de ter acesso à energia, ter mais dignidade e assim poder ter uma sustentabilidade nas suas atividades, sejam elas sociais ou econômicas.
O ministro também destacou a importância das fontes renováveis para garantir a segurança energética aos brasileiros. No Ilumina Pantanal, a eletricidade é gerada por meio de sistemas de placas solares com armazenamento em baterias, permitindo assim a disponibilização de energia de forma ininterrupta. Segundo o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, o projeto também contribui para o fortalecimento do turismo local e a geração de renda.
Trazer esses investimentos em infraestrutura, pavimentação de pistas, acessos, portos, você dinamiza o setor de turismo nessa região, que é muito importante, né? Ele é agregador de renda a essas regiões e as comunidades. E também você fortalece a pecuária.
O Ilumina Pantanal faz parte do programa de eletrificação rural do governo federal e tem como foco universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. Reportagem Natália Koslick.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Garantir a soberania do Brasil com a proteção das fronteiras e ações de segurança nacional.
Algumas das missões das Forças Armadas.
E para se aproximar cada vez mais da sociedade, militares da Marinha, Exército e Aeronáutica também atuam em operações, como as de combate a crimes ambientais e acolhimento a venezuelanos.
Pela terceira vez, os militares das Forças Armadas são empregados em missão de garantia da lei e da ordem para prevenção e repressão de crimes ambientais na Amazônia. Por meio da Operação Samaúma, que completa o primeiro mês nesta quarta-feira, militares das Forças Armadas e agentes de órgãos atuam sob a coordenação do Conselho Nacional da Amazônia Legal. A ação ocorre em terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental e em áreas de propriedade da União em 26 municípios do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Até o momento foram aplicadas multas no valor de cerca de 3,5 milhões de reais e apreendidos 720 metros cúbicos de madeira ilegal, o que equivale a 60 caminhões carregados. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, General Queiroz, explica como foram escolhidos os municípios para a GLO.
São os municípios em que se identificou aqueles com índices que precisariam ser cuidados, índices de desmatamento maiores, que precisariam de uma atenção, uma ação repressiva maior para combater esses delitos ambientais.
Em missão de garantia da lei da ordem anterior, chamada Operação Verde Brasil 2, os militares executaram 105 mil inspeções navais, terrestres e aéreas, combateram mais de 16 mil focos de incêndio e aplicaram em torno de 5.500 multas. Somando 3,3 bilhões de reais. A ação ocorreu na Amazônia entre maio de 2020 e abril de 2021. A primeira edição da Verde Brasil foi realizada entre agosto e setembro de 2019. Outra ação desenvolvida com apoio das Forças Armadas desde abril de 2018 é a Operação Acolhida, que recebe e acolhe venezuelanos que chegam ao Brasil pela fronteira com o estado de Roraima. A ação conta com o apoio dos militares para a distribuição de alimentos, aplicação de vacinas e para o bom funcionamento dos abrigos que acomodam imigrantes. Com o intuito de ajudar o recomeço de vida dessas pessoas, a operação, desde o início, transferiu mais de 54 mil venezuelanos a outros estados brasileiros. O gerente da seção de logística operacional do Ministério da Defesa, Coronel Márcio Pontes, destaca que essa é uma das características do povo brasileiro.
O Brasil tem esse perfil de acolher os povos, quem precisar.
O Ministério da Defesa apresentou os resultados dessas operações a 35 adidos militares. As palestras tiveram por objetivo fortalecer o relacionamento com as nações amigas e demonstrar o esforço nacional no combate aos ilícitos ambientais. Reportagem Lani Barreto.
Começaram as inscrições para os estudantes habilitados ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2021.
O procedimento deve ser realizado pelos coordenadores de curso até o dia 8 de agosto por meio do sistema ENAD.
A aplicação do exame será no dia 14 de novembro.
O ENAD existe desde 2004 e avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos.
Para mais informações, acesse enad.ine. nep.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU.
Com o objetivo de reunir uma corrente de gestores na implantação de práticas que previnam a corrupção na administração pública, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, o PNPC, preparou um evento para lançar a sua marca. O portal para acompanhamento dos trabalhos do programa será apresentado durante o evento. Também será divulgado o módulo Plano de Ação, que poderá ser acessado pelo sistema E-Prevenção, que oferece orientações, modelos e demais ajudas para o estabelecimento dos controles necessários. Este é o momento certo para viabilizar o atendimento às expectativas da sociedade brasileira. O evento é aberto ao público e será realizado na próxima segunda-feira, das 10 ao meio-dia, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais acessando www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anula condenação trabalhista bilionária imposta à Petrobras.
STJ nega pedido para suspender ação contra ex-vereador de Cidade Mineira, acusado de desvio em Instituto de Previdência.
Ministério Público do Distrito Federal começa vistoria em escolas públicas para a retomada das aulas presenciais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anulou uma condenação bilionária imposta à Petrobras.
A sentença anulada foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho em 2018. Fábio Ruas.
O processo envolve um acordo coletivo assinado em 2007 que mudou a política de remuneração da empresa ao adotar um piso salarial por região. A Justiça Trabalhista anulou o acordo e determinou o pagamento de 15 bilhões de reais referente à correção salarial de 51 mil empregados. O ministro Alexandre de Moraes considerou que não houve ilegalidade no acordo assinado pelos sindicatos dos trabalhadores.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, não concedeu liminar em recurso de habeas corpus ao ex-vereador da cidade mineira de Montes, Carlos Alfredo Ramos Neto.
O político pretendia suspender a ação penal contra ele até o julgamento sobre a eventual remessa do processo para a Justiça Eleitoral. Fátima Uchoa.
Alfredo Ramos Neto e outros réus ex-funcionários do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município teriam usado mais de 6 milhões e 700 mil reais do Instituto para comprar títulos da dívida pública federal em valores superfaturados. Ele havia deixado o cargo de presidente do Instituto para concorrer às eleições. Para o ministro Jorge Mussi, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fundamentou a denegação de habeas corpus com o mesmo pedido, mantendo a ação penal em vara criminal de Montes Carlos. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ.
O Ministério Público do Distrito Federal começou hoje uma vistoria nas escolas públicas de ensino fundamental e médio.
O objetivo é verificar as condições das instituições para o retorno às aulas presenciais, previsto para o dia 5 de agosto.
Promotores e procuradores de justiça querem percorrer 18 unidades educacionais do Distrito Federal e avaliar condições como distanciamento das carteiras nas salas de aula e espaço de movimentação de professores e alunos.
Também será verificado se há estrutura para medir temperatura dos estudantes na entrada e como será a higienização de objetos e ambientes.
A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou uma loja de Belo Horizonte a indenizar uma ex-empregada que foi obrigada a trabalhar no período de licença maternidade.
Segundo o processo, enquanto a mãe trabalhava, o bebê ficava numa bacia no estoque da loja. Carolina Chaves.
A irregularidade foi confirmada por testemunhas. A empresa foi condenada a pagar os 2 meses trabalhados durante a licença, além de horas extras e reflexos nas verbas rescisórias. O desembargador que relatou o caso considerou que também houve dano moral, porque a mãe foi impedida de se dedicar exclusivamente à criança. Ele determinou o pagamento de R$ 2.000 de indenização.
No Maranhão, o hospital foi condenado a indenizar a mãe de uma criança desaparecida.
Quase 26 anos após o parto, a menina nunca foi encontrada. Mônica Vieira.
Essa foi a segunda condenação do hospital neste caso. Segundo o processo, a mãe viu a filha após o parto, mas não teve mais notícias da criança depois que ela foi levada para a sala de recuperação. O hospital tentou alegar que a criança era natimorto e apresentou uma autorização para sepultamento com a assinatura da mãe falsificada. O tribunal determinou o pagamento de R$ 100 mil de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Infraestrutura debate na próxima terça-feira o novo marco legal do transporte ferroviário. Nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil provoca mudança na composição da CPI da pandemia. Hoje é o Dia do Agricultor e o Senado analisa um projeto que prevê pagamento de um auxílio para os produtores rurais durante a pandemia. Boa noite. A Comissão de Infraestrutura debate na próxima terça-feira o novo marco legal para o transporte ferroviário. A audiência pública deve contar com a participação do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que trouxe princípios de liberdade econômica de países asiáticos e dos Estados Unidos para incentivar o investimento privado em ferrovias.
Temos que dar às empresas exploradoras de ferrovia liberdade para a proposição do seu traçado, preços, níveis de serviço, bem como suas especificações, de forma coordenada e colaborativa em conjunto com os demais membros da entidade de autorregulação técnica.
A audiência pública com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também tratará, a pedido do senador Espiridião Amin, do PP catarinense, da segunda pista do aeroporto de Navegantes e de obras nas rodovias federais no estado de Santa Catarina e da BR-156 no Amapá.
E em relação ao aeroporto de Navegantes, o senador Espiridião Amin criticou a interrupção das obras de construção da segunda pista do terminal depois do leilão do sexto bloco de aeroportos. Por causa disso, a questão foi judicializada no Supremo Tribunal Federal, disse ele.
E eu também sou autor de uma representação junto ao Ministério Público, porque esta retirada da obra que estava em execução constitui, ao meu ver, um ato de inconsequência administrativa, no mínimo.
Espiridião Amin lembrou que o aeroporto de Navegantes está localizado, segundo ele, na estratégica região do Vale do Itajaí, que se destaca pela produção de bens e serviços com valor agregado. Verbas e vagas exclusivas para mulheres candidatas, distribuição dos cargos nas eleições proporcionais e propaganda partidária no rádio e na TV. Essas propostas que alteram as regras eleitorais foram aprovadas pelo Senado e devem passar pela Câmara dos Deputados e estar em vigor até o início de outubro para valer em 2022. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as mudanças eleitorais aprovadas pelo Senado no primeiro semestre, está a destinação de 30% do dinheiro do fundo partidário voltado para campanhas eleitorais para candidaturas femininas. Outra proposta vai além da reserva de recursos ou candidaturas e estabelece uma cota de 15% nas vagas efetivamente ocupadas por mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias estaduais e Câmara dos Deputados, ou seja, aquelas que são disputadas por eleições proporcionais. As modificações precisam estar em vigor antes do dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições em 2022, porque a Constituição impede alterações nas regras eleitorais a menos de um ano da disputa, o chamado princípio da anualidade, como lembrou Jax Wagner, do PT da Bahia.
As nossas mudanças têm que ser feitas até o final do mês de setembro. Na verdade, passar aqui, passar na Câmara e ainda ter a assinatura do senhor presidente da República.
Foi aprovado também o limite de candidaturas de cada partido nas eleições proporcionais ao total de vagas disponíveis, a restrição do acesso aos cargos somente a legendas que alcançarem o mínimo de 70% do quociente eleitoral e a permissão para a propaganda partidária paga no rádio e na televisão, bancada com recursos do fundo partidário.
A representação de Sergipe no Senado sofreu alterações nesse mês de julho. A senadora Maria do Carmo Alves se licenciou do cargo. Quem assumiu a vaga foi o segundo suplente, Virgínio de Carvalho, também do Democratas. E a nomeação do senador Ciro Nogueira para o cargo de ministro da Casa Civil foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Eliane Nogueira, primeira suplente, assumiu o cargo de senadora pelo PP do Piauí. Mas essa não foi a única mudança gerada com a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil da Presidência da República. A nomeação dele também provocou alterações na composição da CPI da pandemia. Isso porque o senador era um dos titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito, o repórter Maurício Desante.
Quem assume o posto de titular da CPI da pandemia no lugar de Ciro Nogueira é o senador Luiz Carlos Heinze, do Progressistas do Rio Grande do Sul, mesmo partido de Ciro Nogueira. Heinze já era suplente da comissão, mas como titular terá uma atuação ainda mais efetiva. Ele é um dos principais defensores dos tratamentos precoces contra a Covid-19 e do governo, como no caso da suspeita de cobrança de propina na negociação de compra da vacina indiana Covaxin, que acabou sendo suspensa.
Nenhuma tratativa que envolveu benefícios escusos prosperou. Não foi pago um centavo, um real, em cima desse assunto. Então, é mais uma narrativa que nós estamos assistindo aqui.
A suplência que era exercida por Heinze será agora ocupada pelo senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro.
E hoje, 28 de julho, é o Dia Nacional do Agricultor. E o Senado vai analisar medidas de socorro para estes trabalhadores durante a pandemia, que chegam até R$ 3.500, além de uma linha de crédito a juros zero. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Dia Nacional do Agricultor foi criado em 1960 por Juscelino Kubitschek para celebrar os 100 anos do Ministério da Agricultura. No Senado, uma proposta de auxílio para trabalhadores rurais e agricultores familiares durante a pandemia aguarda a deliberação do plenário. A medida retoma diversos pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é preciso estimular o trabalhador rural a permanecer no campo.
Lembrar do agricultor nesse dia é importante todos os dias. Nosso homem do campo, acima de tudo, insistente e persistente. Eu acho que a gente tem que abrigar esse pessoal, a gente tem que estar junto dele para que eles continuem no campo. Então, a gente, se puder fazer alguma coisa, estimular.
O projeto cria o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural para beneficiar agricultores em situação de pobreza e extrema pobreza, com pagamentos que variam de R$ 2.500 a R$ 3.500 para quem se comprometer a implementar fossas e cisternas. O texto determina ainda que seja criada até 2022 uma linha de crédito à taxa zero para agricultores familiares e pequenos produtores de leite.
E em 15 de julho foi comemorado o Dia do Pecuarista. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, destacou a importância dessa atividade para o país. Segundo ele, com um dos maiores rebanhos do mundo, representado por 211 milhões de cabeças, o Brasil exporta 28% de tudo que é produzido na indústria frigorífica. Esses números evidenciam a força econômica da pecuária brasileira e também o papel que o setor desempenha na produção de alimentos.
Essa data é muito importante na medida em que nós estamos gerando emprego, renda, contribuindo com a nossa balança comercial e fazendo uma produção sustentável, buscando tecnologia, avançando, sobretudo, naquilo que se diz respeito de novas tecnologias para o nosso país e, sobretudo, para a nossa agricultura e a nossa pecuária.
O senador Teomário Mota, do PROS, afirmou que vai apresentar uma emenda para excluir os produtores rurais de Roraima que tiveram de desocupar a reserva indígena Raposa Serra do Sol da abrangência do projeto que limita em 4 módulos os assentamentos da reforma agrária. Segundo ele, esses produtores hoje ocupam uma área pertencente ao Banco Central que vai ser titulada, tendo como limite de cada terreno os 4 módulos. Essa área é pequena e, portanto, incompatível com o tipo de atividade que esses produtores exploram, acrescentou Teomário Mota.
Não vai criar nenhum cabrito. Imagina a pecuária que tinha aí. Resultado, essas pessoas, que tem adiante delas que viviam nessa área indígena há mais de 100 anos, voltaram a ter angústia de não serem mais proprietários.
O projeto, que fixa em R$ 7.315 o piso salarial dos profissionais de enfermagem, recebeu o apoio de quase 1 milhão de internautas pelo portal E-Cidadania do Senado. O texto, que pode ser analisado pelos senadores na volta do recesso parlamentar, também define uma carga horária máxima de 30 horas semanais para a categoria. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto, os enfermeiros da rede de saúde pública e privada de todo o país receberiam salário mínimo mensal de R$ 7.315 e teriam jornada de trabalho com carga horária máxima de 30 horas semanais. O autor, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, fez um apelo pela votação da proposta.
Esses profissionais, eles não querem ser chamados de heróis. A dignidade salarial, ela é uma realidade que tem que se impor para esses profissionais.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é relatora, destaca que há recursos disponíveis para o pagamento.
A gente já mostrou que com essa reforma tributária tem sim de onde tirar os recursos.
O projeto também estabelece que técnicos de enfermagem devem receber R$ 5.120, o que corresponde a 70% do piso. Já auxiliares de enfermagem e parteiras ficam com metade do valor, ou R$ 3.657.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Governo e oposição avaliam a produção legislativa no primeiro semestre.
Deputados divergem sobre eficiência de atuação do governo federal durante a pandemia.
Proposta pretende suspender parcialmente cadastro de devedores da União.
Boa noite. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou proposta que suspende parcialmente o cadastro de devedores da União na pandemia. A proposta ainda precisa ser analisada por mais duas comissões. Ana Raquel Macedo explica quais são os principais pontos do projeto.
Passado mais de um ano desde o reconhecimento pelo Ministério da Saúde do estado de emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus, os reflexos sanitários e econômicos da pandemia de Covid-19 continuam. Na Câmara, diferentes propostas têm sido pensadas para aliviar essas consequências. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, aprovou proposta que prevê a suspensão, durante a pandemia, dos efeitos de inscrições no Cadastro Informativo, CADIN, de créditos não quitados do setor público federal a partir de 3 de fevereiro de 2020, quando o Ministério da Saúde reconheceu a emergência em saúde pública de importância nacional por causa do novo coronavírus, até 6 meses após o Ministério estabelecer o término desse estado. O relator da proposta, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, recomendou a aprovação de um novo texto, reunindo pontos de um projeto do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, e de outra proposta do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará. Segundo a versão aprovada, a suspensão dos efeitos no CADIN não se aplica nas hipóteses de não fornecimento de informações solicitadas por órgãos públicos, de não apresentação de prestação de contas ou atraso nessa prestação, de apresentação de contas com omissões ou de rejeição das contas prestadas. O relator, Marco Bertaioli, argumentou que há fundamento para suspender as inscrições no CADIN decorrentes de débitos, mas não pela ausência de prestação de informações devidas aos órgãos públicos. Bertaioli destacou no relatório que um projeto de lei federal só pode suspender os efeitos de inscrição no Cadastro Informativo da União, mas não nos eventualmente criados por estados, Distrito Federal e municípios. A proposta aprovada também não alcança os cadastros privados de inadimplência. O relator enfatizou, além disso, que microempresas e empresas de pequeno porte têm benefícios quando não estão inscritas no CADIN, assim como mini e pequenos produtores rurais e agricultores familiares. Nesses casos, ao contratarem operações de crédito junto a instituições financeiras no âmbito de programas oficiais de apoio, os pequenos estabelecimentos ficam dispensados de apresentar certidões de quitação de tributos e contribuições federais. Autor de uma das propostas originais, o deputado Felipe Barros comemorou a aprovação da matéria na Comissão de Desenvolvimento Econômico.
É importante dizer que, nesse período que nós estamos vivendo, isso vai ser um grande alívio para as pequenas e médias empresas, que são as empresas que geram, aliás, grande parte dos empregos do nosso país.
A proposta que suspende parcialmente, durante a pandemia, os efeitos do cadastro de devedores da União será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, não precisará passar pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Economia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, questiona como a população desempregada vai sobreviver com os aumentos repetidos do gás de cozinha e da energia elétrica. O parlamentar apela para uma reação dos colegas de plenário.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, critica os repetidos aumentos do preço do gás de cozinha. Ela também ressalta que, com a nova bandeira vermelha, que serve de referência para o valor da conta de energia, o brasileiro vai pagar 20% a mais sobre o valor atual.
Lídice da Mata também protesta contra fake news divulgadas nas redes sociais que afirmam que os parlamentares de oposição ao governo votaram contra a revitalização do Rio São Francisco. A deputada explica que a bancada votou contra a privatização da CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, e a favor do livre acesso das populações ribeirinhas à água do rio.
Zé Neto, do PT da Bahia, também repudia as notícias de que quem votou contra a privatização da Eletrobras, empresa estatal do setor elétrico, votou contra a revitalização do Rio São Francisco.
Zé Neto avalia que a estatal é uma empresa lucrativa e estratégica, que traz para o Brasil uma situação de conforto em relação à produção energética. Ele afirma que a venda da Eletrobras só irá garantir o aumento da tarifa de energia elétrica.
Benedita da Silva, do PT, destaca a reunião do ex-presidente Lula com petroleiros do estado do Rio de Janeiro, na qual foi constatado o abandono em que se encontram os estaleiros da Petrobras.
Benedita da Silva responsabiliza o governo federal pelo desmonte da indústria naval brasileira e afirma que foi durante os governos de Lula e Dilma Rousseff que o setor deu o maior salto de qualidade e de empregabilidade da história.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Guedes, do PT, anuncia que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais votou acordo com a Vale do Rio Doce. O acerto vai garantir a indenização às famílias vítimas do rompimento da barragem da mineradora, localizada em Brumadinho. O pagamento deve compensar os danos ambientais e as obras compensatórias.
Paulo Guedes revela que o acerto vai transferir ao Estado de Minas Gerais 37 bilhões de reais. Segundo o deputado, o acordo vai viabilizar obras importantes no Vale do São Francisco, como as pontes entre os municípios de São Francisco e Pintópolis, Ubaí e São Romão, Imanga e Matias Cardoso.
Doutora Soraya Manato, do PSL, informa que o Ministério Público do Espírito Santo pediu à Justiça que o diretor-presidente do DER do Estado, Luiz César Mareto, e o superintendente da Regional 2, Fábio Long, sejam afastados por 180 dias.
Doutora Soraya Manato informa que, de acordo com o Ministério Público, os dois teriam sonegado informações a órgãos de controle e contratado a empresa responsável pela elaboração de projetos de recuperação de rodovias com dispensa de licitação, usando como pretexto o enfrentamento à Covid-19.
Heitor Freire, do PSL, esteve em Quixeramobim, no interior do Ceará, para conferir as carências do município e as reivindicações da população. O parlamentar chama atenção para a situação do distrito de Tanquinhos e pede apoio dos congressistas cearenses para destinar recursos públicos para obras em infraestrutura e saúde.
Heitor Freire informa que já viabilizou a quantia de R$ 1.500.000 reais em emendas para melhorar a qualidade de vida na região. O deputado parabeniza ainda a gestão local pela vacinação da população contra o coronavírus.
Hélder Salomão, do PT, protesta contra o presidente Jair Bolsonaro pela ida ao estado do Espírito Santo para inaugurar pouco mais de 400 casas.
Hélder Salomão afirma que apenas 15% do valor do empreendimento foram pagos neste governo. Segundo o deputado, 85% do valor das obras foi quitado ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.
Camilo Capiberibe, do PSB, acusa o governo do Amapá de menosprezar áreas indígenas em Oiapoque e impedir a chegada do programa Luz para Todos nessas terras. Segundo o deputado, a execução do programa, elaborada pelo governo, não atende diversas aldeias, como a Cumenê, que é Palicur, e as aldeias de Santa Isabel e Espírito Santo, que são Caripunas.
Camilo Capiberibe informa que a bancada federal do Amapá vai tentar estender o prazo de execução e garantir os recursos necessários para incluir as aldeias no programa. Para o deputado, essa diferença de tratamento causa uma grande desigualdade entre os indígenas.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra sua indignação com a taxa de transmissão ainda acelerada do coronavírus no país. De acordo com a deputada, a situação acontece porque o Brasil não tem uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia.
Jandira Fegali também registra que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está fechando as portas por insuficiência de recursos. Ela alerta que o laboratório da instituição, que está pesquisando uma vacina contra a Covid, não consegue mais trabalhar por falta de dinheiro.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, questiona a existência de um consórcio de veículos de imprensa para contabilizar as mortes causadas pela Covid-19. Segundo o deputado, já existe o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que disponibiliza todos os dados oficiais da pandemia para divulgação.
Bibo Nunes não entende por que os números registrados pelos veículos de imprensa são sempre maiores que os dados oficiais das secretarias. Ele acredita que há uma manobra para tentar menosprezar as ações do governo e responsabilizar o presidente Bolsonaro pelas mortes da pandemia.
Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, destaca o papel do CONASENS e CONAS, Conselhos Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde e de Secretários de Saúde, respectivamente, na execução do PNI, Plano Nacional de Imunização.
No entanto, Dorico Monteiro alerta que o esforço de estados e municípios mostra que o sucesso do Plano Nacional de Imunização depende da quantidade de vacinas disponibilizadas pelo governo federal.
Rejane Dias, do PT, celebra a inauguração do Centro Especializado em Reabilitação do município de São João do Piauí. A deputada destaca a importância do centro para as pessoas com deficiência, principalmente do sul do estado, e ressalta que investiu R$ 2.400.000 na obra, provenientes de emendas parlamentares.
Rejane Dias informa que a cidade de Parnaíba, no norte do Piauí, também receberá em breve um centro especializado em reabilitação. Segundo ela, a princípio, a unidade de Parnaíba atenderá pessoas com sequelas da Covid-19.
Bira do Pindaré, do PSB, parabeniza o governo do Maranhão pelo empenho em vacinar a população do estado contra o coronavírus. Segundo o deputado, o município de Alcântara deve ser o primeiro do Brasil a ter todos os adultos imunizados.
De acordo com Bira do Pindaré, outro fator que ajudou no avanço da imunização no Maranhão foi a inclusão das comunidades quilombolas, indígenas e povos tradicionais dentro das prioridades do Plano Nacional de Vacinação.
Projeto de Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, propõe a distribuição gratuita de máscaras de proteção individual. O deputado alega que a proposta tem caráter educativo e também econômico, já que muitos brasileiros não têm condições de comprar o equipamento.
Fábio Henrique lembra que o Brasil já fez campanha parecida quando distribuiu preservativos para evitar a contaminação da AIDS. Ele argumenta que a medida tem baixo custo para o SUS, mas apresenta eficácia importante na prevenção da doença.
Direitos Humanos.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, reclama do projeto que altera as regras de demarcação das terras indígenas. A parlamentar explica que, atualmente, a demarcação é um processo administrativo precedido de consulta, debate e informação técnica. Já o projeto, segundo ela, transfere essa atribuição ao Poder Legislativo, autorizando, inclusive, a mudar reservas já existentes.
Na visão de Gleisi Hoffmann, o ataque aos direitos indígenas sempre foi um propósito do presidente Bolsonaro. E isso se confirmou quando o governo incentivou a entrada ilegal de mineradores e garimpeiros nos territórios demarcados.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, homenageia a organização Terra de Direitos, criada há 19 anos pelo professor Carlos Frederico Marés. Segundo ele,
A entidade foi uma das primeiras a formar advogados populares e vem atuando na promoção e na efetivação de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.
Nilton Tato lamenta ainda as mais de 550 mil mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil e atribui os números à gestão do governo Bolsonaro.
Justiça.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, considera relevante a aprovação do projeto de lei que trata sobre a possibilidade de intimações judiciais serem feitas por meio de aplicativo de mensagens multiplataforma. Para o deputado, a medida garante mais celeridade à tramitação de processos.
Henrico Mizazi também ressalta o projeto de lei que permite que, quando existirem mais de dois órgãos da administração pública envolvidos em um assunto, eles podem constituir uma decisão conjunta. Ele acredita que as duas propostas trarão uma inovação positiva ao ordenamento jurídico brasileiro.
Política.
Membro da comissão especial que analisa alterações no sistema político brasileiro, Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, discorda do modelo distritão, no qual cada estado e município passa a ser um distrito e se elegem os candidatos mais votados.
Henrique Fontana acredita que esse sistema enfraquece a democracia ao personalizar a política e favorecer o poder econômico. Ele considera ser impossível governar com um modelo onde as individualidades são mais valorizadas que um conjunto de ideias para um projeto nacional.
A ação legislativa no primeiro semestre foi avaliada por deputados do governo e oposição. Ouça na matéria do repórter José Carlos Oliveira quais os principais pontos de acordo e divergência entre as duas correntes.
Deputados governistas e da oposição constataram que a Câmara manteve no primeiro semestre deste ano o foco no reforço das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Porém, os dois grupos de parlamentares divergem bastante quanto à avaliação das demais atividades legislativas. Neste ano, a Câmara já aprovou 76 projetos de lei, 24 medidas provisórias e duas propostas de emenda à Constituição. Outras 10 propostas foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça sem necessidade de apreciação pelo plenário da Câmara. Vice-líder do governo, o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, afirma que as votações da Câmara desde o início do ano lançaram as bases para a recuperação econômica, sem esquecer o combate à pandemia.
O presidente Arthur Lira tem muito mérito, alinhado com um grupo de líderes da base do governo, também comprometido com as entregas que são fundamentais. A oposição está muito incomodada, porque ela achou que ia parar o Brasil, que ia vender o caos, e acabou tendo muita dificuldade, porque encontrou um parlamento proativo, ou seja, não fugiu em momento algum da responsabilidade de fazer o enfrentamento da pandemia, mas também não abriu mão da sua prerrogativa de fazer as reformas, as mudanças tão importantes para que a economia possa voltar o mais rápido possível.
Vice-líder da minoria, o deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, reconhece os esforços do parlamento no enfrentamento da pandemia, mas cita erros e irregularidades na gestão do governo federal.
No caso do combate à pandemia, a CPI do Senado está expondo uma série de erros, corrupção, atrasos, negacionismos, mas mesmo assim, a Câmara, no primeiro semestre, aprovou uma série de medidas reforçando o que já tinha sido aprovado na PEC emergencial, créditos suplementares para o Brasil entrar no consórcio internacional do COVAX Facility, permitindo a estados e municípios usarem saldos remanescentes nas várias frentes de combate à pandemia. Exemplo, a quebra de patentes.
Frutti ressalta ainda a importância do parlamento para barrar o que ele chama de riscos de autoritarismo no Brasil.
E eu destaco, no plano institucional e democrático, a revogação da Lei de Segurança Nacional e crimes contra a democracia. É necessário reafirmar neste momento em que alguns têm uma tentação autoritária.
Outro vice-líder governista, o deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, destacou a discussão de temas no primeiro semestre em busca de votações futuras na Câmara.
Começamos a discussão da reforma tributária, discutimos questões ambientais, de independência financeira e de autonomia indígena, discutimos voto impresso, mas estamos focados principalmente na pandemia, em projetos da pandemia.
Por outro lado, o líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, encarou algumas dessas discussões como retrocesso, sobretudo investindo em temas ambientais.
E tem um outro tema que está meio passando a boiada, a estilo Salles, que é o ministro que já caiu. Muitas regras na área da regularização fundiária, no autolicenciamento, flexibilizando exatamente áreas importantes do Estado brasileiro que deveriam fazer o controle ambiental. Nós temos uma entrada de venenos muito forte, nós temos queimadas no Brasil, nós temos desmatamentos, e isso prejudica a economia brasileira. Um desequilíbrio ambiental.
Na avaliação do primeiro semestre, os deputados também citaram alguns destaques específicos entre as várias matérias votadas pela Câmara. O governista José Medeiros, por exemplo, apontou a transformação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em uma política pública permanente. A nova lei do PRONAMP está em vigor desde o início de junho.
O PRONAMP é tão importante quanto a questão do auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial, ele supre a emergência de comprar comida na hora, mas o PRONAMP salva a empresa, que mantém os empregos, né?
Já o oposicionista Gustavo Fruit destacou a aprovação do aumento da pena para o crime de feminicídio, da proposta de proteção às crianças vítimas de violência doméstica e da prorrogação da vigência da Lei Aldir Blanc, com socorro financeiro aos profissionais de baixa renda do setor cultural durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, a apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.